tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Esse é o Terraço em 15 minutos, versão 2020.
Pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, em semi-quarentena, porque ainda não entramos aqui nas empresas, para o episódio de número 159 do meu, do seu, do nosso Terraço em 15 minutos. Hoje, no 159, me acompanham ele, que estava um pouco sumido, mas agora está de volta, o homem dos mercados, Pedro Lula Mota. E aí, Pedro, tudo bem?
Olá, pessoal. Pedro falando aqui de volta no Terraço em 15 minutos. Prazer estar de volta nesse momento de tensão, todo mundo entrincheirado, fazendo a nossa parte aí para não espalhar o vírus, mas seguimos acompanhando todas as novidades aí do mercado financeiro.
Ela, que está sempre aqui conosco, Renata Couto Veloso, diretamente da Califórnia. E aí, Renata, como é que estão as coisas?
Olá, pessoal do podcast do Terraço, tudo bem? Aqui é Renata Veloso, da Califórnia. Meu segundo dia de isolamento oficial aqui na região de São Francisco. Vamos ver se a gente consegue atualizar as novidades, as notícias sobre o coronavírus para vocês, tá bom?
E também ela, a musa do YouTube. Tá chegando a hora dela no YouTube, mas sem mais spoilers. E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, gente, boa noite. Falando aqui da Terra dos Aviões, diretamente de Vila Uberabinha, São Paulo, onde segue a quarentena.
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Pedrão, Fed desceu a marreta mais uma vez, em outra reunião extraordinária, 150 base points para baixo, e agora os juros dos Estados Unidos estão entre 0 e 0,25% ao ano. Conta para mim como é que você está verificando esse tipo de ação do Banco Central dos Estados Unidos e dos bancos centrais ao redor do globo em relação a esses efeitos aí ainda não completamente verificados do avanço do coronavírus globo afora.
Bem, eu acho que todo mundo está escutando essa semana, é que a volatilidade aumentou muito, né? Todo mundo está observando a Bolsa de Valores derretendo, a Bolsa de Valores pelo mundo inteiro, a Bolsa de Valores americana, e o que está acontecendo, para variar, são os bancos centrais tendo que atuar, né? Então, a gente entende conceitualmente, os bancos centrais são os emprestadores de última instância das economias, né? E nesse momento que você tem uma incerteza muito grande, né? A volatilidade aumentou muito, né? O índice de medo, né? Que voltou-se a falar bastante dele, o índice VIX, estão às alturas, ou seja, muita incerteza. E o que acontece é que os bancos centrais precisam prover liquidez nessa situação para que o mercado não congele. Então, todo mundo querendo vender, ninguém querendo comprar, circuit break. E isso, quando está num contexto do mercado financeiro, da especulação, vamos dizer, ainda não é tão crítico. Mas o grande problema, e acho que a grande intenção, seja do Banco Central americano, seja dos bancos centrais europeu, Banco Central japonês, é que isso não chegue no mercado de crédito corporativo via de regra nas empresas, né? Então, que empresas não quebrem, que empresas aí que têm algum tipo de alavancagem financeira sofram com esse entupimento do canal de crédito, isso gere quebradeira, recessão e uma coisa mais sistemática, porque a gente está vivendo uma crise grave de saúde pública e acho que tem todos os desdobramentos dentro da saúde que a Renata vai falar pra gente, mas o Banco Central ele tem que atuar, o Federal Reserve tem que atuar, está atuando para que não haja um contágio, né? Tem uma frase famosa no mercado que diz: market stops panic when the policymakers panic. Ou seja, o mercado para de panicar quando os fazedores de política monetária começam a panicar. Então, semana passada foi um ápice do extremo da volatilidade e agora, depois que os bancos centrais entraram muito forte com, vamos dizer assim, com o martelo da liquidez, vamos aguardar que essa semana fique um pouco mais normal. Vamos seguindo, cada dia de uma vez, né? Está em alta frequência de acontecimentos e aguardamos a cena dos próximos capítulos.
É isso aí, Pedrão. Vamos viver um dia de cada vez. E, aliás, gostei dessa frase. Quando os fazedores de política começam a panicar, o mercado para de panicar. Então vamos torcer para o mercado parar de panicar, porque, de fato, os fazedores de política já estão em pânico. Mas vamos, então, para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, o pessoal já está acostumado aqui. Passa para a gente aí um panorama de atualização do coronavírus e com um detalhe especial dessa vez. Você também está de quarentena. Conta para a gente qual é a experiência disso.
Então, eu estou no meu segundo dia de lockdown oficial. a região que eu moro, que é a região de São Francisco, que a gente chama de Bay Area, que engloba várias cidades do Vale do Silício, começou esse lockdown. Então isso significa que todas as lojas estão fechadas, a não ser serviços essenciais, como por exemplo o supermercado, banco, farmácia e posto de gasolina. Mas todo o resto tá fechado e a gente não pode sair em grupos, não pode receber ninguém em casa, tem que ficar em casa durante a noite, enfim. No Brasil, né, a gente já teve, hoje, eu tô gravando esse podcast, né, a gente tá gravando esse podcast na terça-feira. A gente já teve duas mortes confirmadas no Brasil por coronavírus e mais alguns casos suspeitos. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, uma quantidade pequena, proporcional à população, foi testada. Então é possível que alguns óbitos tenham acontecido por coronavírus sem a gente saber que era essa causa. O governo anunciou ontem algumas medidas, né, para tentar evitar uma contaminação muito grande na economia por esse problema de saúde. Então, entre eles foram anunciadas algumas medidas, né, liberação de recursos para antecipação de 13º de aposentados, mais saques no FGTS provenientes do PIS/PASEP, antecipação de abono salarial e aumento do Bolsa Família. Na parte da autoridade monetária, né, dos bancos centrais, vocês já devem ter acompanhado vários bancos centrais resolveram cortar a taxa de juros. Enquanto a gente está gravando esse podcast, está acontecendo a reunião do Copom, então a gente não tem certeza ainda do corte, mas provavelmente vai ter algum corte na taxa de juros brasileiras também. Mas, como vocês sabem, essas medidas, elas têm, assim, um efeito limitado, porque, primeiro, as taxas de juros já estão bastante baixas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, esse remédio, ele tem um alcance limitado, porque as taxas já estão baixas. E, além disso, o problema do coronavírus, ele não é uma falta de interesse das pessoas investirem, né? O que aconteceu aí é uma disrupção na cadeia produtiva, em que as pessoas não estão produzindo porque elas têm que ficar em casa de quarentena, ou e também não estão consumindo porque, pelo mesmo motivo, estão em casa de quarentena, né? Como a gente já falou aqui algumas vezes. É como se fosse um grande feriado sem dinheiro e sem poder fazer muita coisa. Então, como aconteceu, parecido com o que aconteceu na greve dos caminhoneiros, na verdade, mas por um período bem mais prolongado. Então, o quanto que você reduzir juros vai conseguir estimular a economia é pouco, mas é alguma coisa que a autoridade monetária pode fazer também. E fora isso, né, a gente tem que contornar, no Brasil ainda tem a questão de todo esse estresse, essa instabilidade política que o país está vivendo já há muitos anos. Então vamos ver se os poderes aí conseguem minimamente se entender. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que tem duas coletivas para essa quarta-feira, uma com todos os ministros e uma outra que ele disse que está tentando organizar com os chefes dos outros poderes. Então, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Dias Toffoli e também o PGR e um representante do TCU vamos ver, né, se o governo brasileiro como um todo, o Estado, consegue responder a essa crise de maneira unida. Então, as notícias como vocês se imaginam, né? Eu que falo aqui de coronavírus, não vou trazer boas notícias para vocês. Se tem uma pequena boa notícia, é que estão testando a primeira vacina contra o coronavírus. As primeiras vacinas já estão sendo testadas, mas mesmo que elas funcionem, ainda vai demorar pelo menos um ano para ela ser, assim, distribuída e produzida em grande escala. Vamos ver se semana que vem eu volte aí com notícias um pouco melhores, mas a situação realmente, como vocês sabem, é crítica e a gente tem que levar com atenção e seriedade, tá bom?
É, Renata, situação bastante complicada, mas é importante que você continue nos atualizando aí, atualizando os nossos queridos ouvintes a respeito do coronavírus. Não são notícias agradáveis, não são notícias fáceis, mas a gente precisa estar do lado da verdade sempre. Esse é um compromisso nosso aqui no Terraço Econômico. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, com o coronavírus diminuindo a atividade no mundo todo e os bancos centrais reduzindo bastante suas taxas de juros para injetar liquidez no mercado, a pergunta que fica é: e o Bacen? E o Banco Central Brasileiro? Vai fazer o quê? Conta pra gente as suas perspectivas a respeito dessa reunião que termina agora nessa quarta-feira do Copom.
Pois é, grandes expectativas, né, para a reunião aí do Copom. Então, muita gente achava até que o Copom tinha a chance deles anteciparem essa decisão de política monetária, né? Então, acho que no momento que vocês, meus queridos ouvintes, ouvirem este podcast, o Banco Central já vai ter decidido e poderemos saber se eu estava errada ou certa. Mas o que eu acho é que o Banco Central, ele tá aí numa situação bem complicada, que é que o Brasil, ele não tem espaço fiscal para responder a essa crise, né? Então, como a gente viu aí, o Banco Central americano, o Fed, ele anunciou um pacote de estímulo bem grande. Então, no fim de semana, né, quando eles anteciparam aí a reunião deles, eles anunciaram não só uma redução de juros, mas também como um pacote muito grande de estímulo via quantitative easing, né? O quantitative easing, ele é um afrouxamento monetário, né, que é basicamente o Banco Central engordando o seu balanço, comprando ativos para ele poder injetar dinheiro na economia sem precisar necessariamente imprimir o dinheiro, né? Então, enfim, eu acho que o que a mensagem aqui é: os bancos centrais, eles estão atuando de uma maneira coordenada e bem rápida. Eu acho que isso acabou causando um certo pânico no mercado, né? Mas eu acho que, falando um pouco aqui do Banco Central brasileiro, ele não quer ficar fora da festa, e não só por isso, obviamente, pelos riscos aqui, né, de contágio no Brasil. A gente já tá vendo o mercado precificando uma queda enorme, mas o Banco Central já sinalizou, né, logo depois da decisão do Fed, de que a outra decisão do Fed, não essa recente desse fim de semana, dizendo que, como eles tinham comentado na ata, né, da última reunião, eles iam levar muito o cenário internacional em consideração na hora de decidir sobre a política monetária, e que, enfim, leia-se, talvez haja mais espaço para a gente continuar reduzindo a taxa de juros. Então, apesar daquela sinalização no último comunicado, na última ata, bem clara, de que aquele era um momento de paralisação, né, da política de redução da taxa de juros, e ficou toda uma discussão assim, ah, se eles estavam dando uma pausa, ou se eles realmente iam encerrar, agora eu acho que tá claro para todo mundo de que eles vão reduzir. Agora, a pergunta é qual é o tamanho da redução e quando ela vai parar. Na minha opinião, eu acho que eles cortam 0,5, eu ouvi gente falando até em 0,75, e eu até entendo o racional, porque é basicamente o Brasil não tem espaço fiscal, não tem mais dinheiro. Então, se a gente tem duas opções para fazer um pacote emergencial, ou a gente usa os juros ou a política fiscal, sobrou tudo dos juros, né? Ainda mais depois desse pacote enviado aí pelo ministro Guedes, que é um pacote, enfim, vai na direção correta, mas ele é fraco, né? Ele não será o suficiente, principalmente se você comparar com os outros pacotes que estão saindo de outros países. Então, eu acho que fica muito sob as mãos da política monetária. O Banco Central também já anunciou algumas medidas regulatórias nesse sentido, então, para facilitar a renegociação de dívidas, né, entre famílias e empresas que podem estar alavancadas, mas que têm histórico bons de pagamento, permitindo que os bancos tenham, enfim, uma alavancagem maior, um buffer menor, para poder atuar, né, para poder dar esse crédito e dar essa renegociação para as famílias e para as empresas e evitar uma quebradeira geral. Mas eu acho que é um momento histórico, honestamente. A gente sempre olha o lado ruim, mas eu tento ver sempre o lado bom. É um pouquinho, né, sem ser ingênua, poliana, mas eu sempre tento ver ali o lado bom, como diria o Monty Python, né? Always look on the bright side of life. Mas e eu acho que o lado bom é: a gente tem hoje uma inflação sob controle. Então, se a gente olha as expectativas de inflação, estão em 3%, as pessoas estão assim ignorando a inflação, basicamente. Então, quando tem uma crise mundial, o Brasil, ele finalmente reage como o resto do mundo. O mercado precifica e imagina se a expectativa é que a gente reduza a taxa de juros para estimular a atividade. Se você pensasse nisso há 5, 10 anos atrás, ia ter o efeito contrário, né? O Banco Central não ia poder reduzir a taxa de juros, porque todo mundo já ia esperar que, num momento de crise, o governo ia gastar, isso ia subir a inflação e, ao mesmo tempo, ia pressionar, ele ia ter que subir os juros. Enfim, toda uma discussão se existe dominância fiscal ou não, isso é outro papo, mas enfim, eu acho que é um ganho institucional muito importante. Mas, dito isso, há riscos, tá? A gente tá vendo aí o Congresso, ó, por exemplo, derrubar o veto aí do BPC, né? Dessa decisão de estender o BPC para famílias que ganham 50% do salário mínimo e não 25%, como foi proposto pelo governo, deu esse aumento de 200 bilhões de gastos em 10 anos, ou seja, é 20% do estimado aí para ser economizado com a reforma da Previdência. Mas, enfim, é complicado, você tem os dois lados, então acho que o Banco Central vai estar numa situação bem complicada, porque, ao mesmo tempo que tem bastante pressão, porque ele é o único salvador da pátria, porque não tem mais dinheiro, você tem essa potencial pressão lá no fim do túnel, que é o gasto fiscal. Se você tem um Congresso com uma relação muito difícil com o governo, você vê como tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa. Você pode ter aí uma percepção de que o gasto vai voar, sair pela janela e a gente vai parar de controlar a inflação. Por enquanto, não parece o caso, mas é sempre bom ficar de olho. Basicamente, eu não queria estar na cadeira dos nossos queridos banqueiros centrais neste momento.
É, pessoal, e para a não alegria do nosso editor, o grande Henrique Farofinha, dessa vez eu aguardei um pouco mais para enviar para a edição esse episódio, para que vocês tenham as notícias atualizadas. O Banco Central reduziu mesmo a nossa taxa de juros em 50 base points, que agora está em 3,75% ao ano. É isso mesmo que você está ouvindo. O juro no Brasil real é virtualmente zero. E com isso, eu encerro o programa de hoje, me despedindo dos grandes. Pedro, aquele abraço, Pedro. Obviamente, com certa distância.
Valeu, gente. Até a próxima. Sigam todos em casa, não saiam, não espalhem o vírus e sigam acompanhando o podcast do Terraço. Um abraço.
Obrigado pela participação mais uma vez nesse episódio, Renata. Grande beijo e força aí na quarentena.
Então, até o próximo podcast. Um beijo para todos vocês e se cuidem aí.
E Raquel, muito obrigado. Você, de fato, acertou na missão. Agora a gente só tem que acertar ficando em casa e evitando aí a contaminação pelo coronavírus, né?
É isso, gente. Muito obrigada e até a semana que vem, quando eu imagino que eu ainda estarei de quarentena. Jesus amado, meu Deus.
Então é isso, pessoal. Deixando espaço aqui, com isso me despeço de vocês. Não se esqueçam de acessar todos os nossos conteúdos. Aproveitem a quarentena para tirar o atraso dos nossos conteúdos lá no terraçoeconômico.com.br. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Aquele abraço sem muita proximidade por causa do coronavírus.